Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast do Mundo Beta e hoje recebendo uma pessoa que mal vocês sabem o quanto essa pessoa me inspirou a fazer esse livro. Na realidade, eu estava bem pertinho dele lá quando eu tive a ideia e vou contar um monte de coisas que ele me ensinou, que está aqui no livro. E quero agradecer para quem não conhece, Maurício vai se apresentar um pouquinho, mas é uma pessoa já bem conhecida aí. Maurício, gratidão por você estar aqui. Conta um pouquinho quem é você aí e obrigado por estar aqui. Vamos conversar um monte sobre a versão beta.
Sônia, prazer é todo meu estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Você é uma pessoa ímpar, admiro demais tudo que você faz, o seu trabalho e principalmente a sua pessoa, Sônia. Você sabe que qualquer convite que você faça, a resposta é sim. É só me falar quando, onde, local e horário. Eu sou Maurício Benvenuti, eu nasci em Vacaria, no interior do Rio Grande do Sul, morei 16 anos, fui criado no interior do Brasil, tenho muito orgulho de onde eu vim, meus valores e princípios aprendi nessa cidade. Queria ser médico, passei 5 anos tentando passar no vestibular de medicina, não consegui, e aí, por influência do meu irmão, fui para a área de tecnologia, me formei em sistemas de informação lá na PUC, no Rio Grande do Sul, trabalhei nos meus primeiros 5 anos no mundo de TI, e depois eu fui convidado para começar a expandir a XP Investimentos quando ela começou suas operações lá em Porto Alegre e projetou a empresa de Porto Alegre para o Brasil. É longa história curta, fiquei quase 10 anos na XP até 2015. Em 2015, decidi construir um novo capítulo da minha história, saí da XP e me mudei para o Vale do Silício, onde eu fui fazer uma pós em marketing e acabei mergulhando nesse mundo de inovação, empreendedorismo, startup, como tudo isso se conecta com o mundo de hoje. Foi daí que nasceu a Starts na minha vida. Eu sou sócio da Starts, é uma plataforma de educação. Somos uma empresa que, como a gente diz, leva a educação do agora para o agora. O mundo é tão dinâmico, né, Sônia? Você sabe muito bem hoje que não é mais nem o futuro, porque o futurismo não se aplica hoje, o passado já era do agora para agora. E de 2015 para cá, além de mergulhar nesse universo, me tornar sócio da Starse, acabei usando muito do ato de compartilhar conhecimento para levar o conteúdo, esse tipo de conteúdo de empreendedorismo, carreiras e negócios para mais e mais pessoas. Eu sou filho de professores, meu pai é professor, minha mãe é professora, então tá nas minhas veias compartilhar conhecimento. Então, por conta disso, acabei escrevendo 3 livros, sou colunista do jornal Estado de São Paulo. Tudo que tem educação, eu busco estar próximo porque está alinhado com aquilo que eu acredito na vida. E está sendo um prazer imenso estar aqui, Sônia, e poder colaborar com todo o trabalho que você realiza.
A gente não combinou que ia conversar, também não combinei, porque tudo que eu for falar com você vai estar remetendo ao meu livro. Mas agora pensando, né, Maurício, eu lembro de uma foto sua. Pena que não tem como colocar foto aqui no podcast. Mas tem uma foto sua, eu posso falar assim, que você já foi alfa lá atrás, com aquela fotinho, quando você estava com aqueles terninhos assim. Você já foi alfa alguma vez? Uma pergunta para você. Porque quem está aqui nos ouvindo vai entender a pergunta. De acordo com a resposta que o Maurício vai dar aqui, porque ele já leu o livro, ele está no meu livro também, mas me conta, Maurício um dia já foi alfa?
Sônia, eu acredito muito que a vida é feita de momentos. O Maurício de hoje vive um momento diferente de vida do Maurício de 7 anos atrás, por exemplo, quando eu cheguei em 2015 no Vale do Silício, que é um Maurício diferente do Maurício de 2006, 2007, quando entrou na XP Investimentos no mercado financeiro. E na minha visão não existe certo e errado, melhor, pior, existem momentos. Vou falar uma coisa, Sônia, eu estou em Miami agora, neste momento, me mudei para cá faz poucos anos. Faz poucos anos, faz poucos meses, desculpa, eu tô há 3 meses aqui. E eu nunca pensei em morar em Miami.
E o que te levou a morar em Miami? O que te levou? Depois me conta também.
Depois eu te conto, mas eu sempre tive Miami como local para férias, onde eu já vim para descanso, para compras, mas nunca pensei em construir uma carreira profissional aqui por uma série de, talvez, paradigmas que eu havia colocado na minha cabeça. E eu cheguei aqui, Sônia, e tô tomando tapa na cara. E estou evoluindo, e estou me dando essa oportunidade de crescer e de aprender e de me tornar uma pessoa e um ser humano melhor. Então eu acredito muito se lá atrás eu fui um alfa ou não, para aquele momento do Maurício, eu sempre digo, eu não me arrependo de nada na minha carreira, tudo que eu vivi até aqui colaborou para a pessoa que eu sou hoje. Se eu fui um alfa ou não, foi pertinente àquele momento. O Maurício certamente teve ensinamentos em relação a tudo que ele construiu lá atrás, mas eu acredito muito que a gente evolui, amadurece, e a vida é feita de momentos. Meu momento hoje é um que é diferente de 5, 6, 7 anos atrás, que é diferente de 10 anos atrás, e sinceramente daqui 5 anos o Maurício possivelmente vai ser uma pessoa vivendo um outro momento, né, aprendendo outras coisas e num cenário diferente.
É, eu acho que o que você fala resume bem a frase que para mim é a mais significativa do livro, né? Ser beta é ter cada dia ser melhor, né? Nossa versão melhor, melhorada a cada dia, né? E você falou ali atrás também algo que eu vou puxar para a gente trazer aqui, esse compartilhamento, né? Desde que eu te conheço, acho que já vai fazer uns 5 anos, Maurício, que eu te conheço. Eu fiquei deslumbrada, eu falei, o que é isso? Quando eu conheci a Starts, né? Você sabe da história, que eu tomei multa quando eu voltei de São Paulo para cá, que estou em Sorocaba hoje. E essa questão, né, o compartilhar, é, comentando até com a pessoa que está nos ajudando aqui no podcast, no quadricast que a gente está fazendo, que eu nunca vi uma pessoa tão disponível a compartilhar. E, claro, né, você fala que o compartilhamento tem uma contrapartida da gente ter um ganho de conhecimento também. Mas o que é isso na sua vida, esse compartilhar? Vem mesmo da sua mãe, que professor, como eu também fui, gosta de compartilhar, é isso? Ou o que, que você faz, que te faz ser uma pessoa de tão aberta a compartilhar?
Eu acredito muito que uma das maiores virtudes do ser humano é compartilhar o que sabe sem exigir nada em troca. Eu acredito que quando a gente assume esse compromisso conosco e com os demais, na minha visão, a gente está vivendo uma das principais essências que nos fazem essa espécie. E o ato de você doar o teu conhecimento, doar aquilo que você aprende para quem te cerca e não exigir nada em troca por conta disso, para mim isso é uma atitude das mais nobres que existe. Eu carrego muito isso da minha família, dos meus pais. Eu cresci numa família de educadores, eu cresci dentro de escolas. Meu pai trabalhava 3 turnos por dia, de manhã, de tarde e de noite. Minha mãe 2 turnos, de manhã e de tarde. Então eu fui criado, minha mãe me levava para dentro da escola que ela lecionava. Então, Sônia, eu vivi muito esse mundo da educação desde pequenininho. Eu brincava nas salas de aula da escola da minha mãe, do Colégio Irmão Getúlio, onde ela lecionava lá em Vacaria. Tinha algumas salas que não tinham aulas e eu entrava lá, ficava brincando com giz no quadro. Então, eu cresci dentro desse ambiente de fomento do ensino, do aprendizado. E eu levo isso para a vida. E na minha visão, para adicionar um tempero a essa história, eu acredito muito que quando a gente compartilha o que sabe, a gente está, da mesma forma, aprendendo com uma das melhores formas e técnicas e maneiras que se há para aprender alguma coisa na vida, que é justamente buscando ensinar alguém. Eu acredito muito nessa capacidade de aprendizado por meio do ensino. Quando a gente ensina, a gente aprende. Então, na minha visão, não tem por que não fazer isso. Eu acredito muito no compartilhamento de conhecimento, eu acredito muito que compartilhar conhecimento você aprende da mesma forma. E para mim essa é uma das um dos atos mais generosos que existe.
Tá. Isso é ser beta também, né? Tem uma coisa que você me ensinou lá atrás, que você já está cansado de saber, mas como aqui nosso podcast ninguém sabe, é aquela questão, né? De você ter uma meta, que eu não sei se continua ainda, de conhecer pessoas por semana. E eu vou contar um caos meu, né? Que pouco antes da pandemia, e aí a gente fala, eu não consigo conhecer porque a gente ficou na pandemia sem estar saindo, mas eu conheci muitas pessoas nas redes sociais. E essa pessoa foi no LinkedIn que mandou uma mensagem, não conhecia, não tinha ouvido falar nunca dessa pessoa. E começamos a conversar, tomamos um café presencial ainda. E tempo passou, hoje a gente está juntos em uma sociedade, em um projeto. E a gente se conheceu pelo LinkedIn. E ela toda acanhada, porque ela é bem mais nova que eu, tinha acabado de mudar para Sorocaba, e estava pedindo uma referência. E ela achou esquisito nessa questão. Como que você vai tomar um café comigo daqui 2 dias, Sônia? E hoje a gente tem um projeto juntos. Conta aqui que essa sua arte, né, de conhecer quantas pessoas você está por semana agora, Maurício, continua nos mesmos 5.
Eu continuo com uma pessoa por dia. E eu vou falar uma coisa para você, Sônia. Eu me mudei aqui para Miami no finalzinho de 2021. E por conta da pandemia, né, eu morei no Vale do Silício até 2020. Né, a pandemia me levou de volta ao Brasil. Éramos para ficar minha esposa, minha filha e eu 1 ano no Brasil. Acabamos ficando 2 por conta, né, da extensão de todo esse período que a pandemia nos trouxe. E por conta disso, a gente acabou estabelecendo uma vida no Brasil, né, com suporte, com estrutura. Nossa qualidade de vida estava fantástica. Não tinha o que reclamar. E quando veio a ideia de se mudar para Miami, enfim, quem conhece um pouquinho da vida americana aqui, a vida nos Estados Unidos, que você sabe muito bem como é, Sônia, é uma vida sem luxo, é uma vida do by yourself, né? Você monta a tua casa, você monta as coisas, é tudo, não tem, não existe, digamos assim, muitos luxos que a vida no Brasil confere. É, e quando eu estava no voo vindo para cá, eu já vou chegar na tua resposta, Sônia, mas quando eu estava no voo vindo para cá, eu lembro que logo depois do jantar no voo, que as luzes se apagam e o pessoal começa a se acomodar para dormir, eu estava sentado numa poltrona e olhei para o lado, estava a minha esposa dormindo, minha filha de 2 anos dormindo, a babá que nos acompanhava dormindo, assim. Aí eu olhei para elas e eu comecei a pensar comigo mesmo, Sônia, caramba, Maurício, o que você está fazendo? Não precisava. Não precisava tudo de novo. Tava passando um filme na minha cabeça. Cara, sua vida no Brasil estava excelente. Você tá indo para os Estados Unidos tudo de novo. Buscar lugar para morar. É, vai ter que mobiliar, vai ter que fazer... Enfim. Mas, na semana seguinte, Sônia, nas 2 semanas seguintes, eu fiz 33 reuniões em 2 semanas. 33 reuniões. Eu conheci 33 pessoas em 14 dias. De apertar a mão, de sentar. E olha, eu talvez essas 33 pessoas que eu conheci em 2 semanas me fizeram evoluir o que 3, 4 meses não me fizeram. Então acho que o ponto é esse. Semana passada conheci o Cassel, um líder de uma empresa incrível aqui em Miami, um brasileiro. Poxa, fantástico, um cara cabeça de digital, que pensa digital. Tem uma empresa de 17 anos, super enxuta. Gustavo Neto, uma pessoa que trabalha na IBM, especialista em inteligência artificial, conheci semana passada. Renan, uma outra pessoa num programa nosso que eu conheci. Na minha visão, quando a gente se permite mergulhar na vida de outra pessoa, na mente de outra pessoa, escutar o que ela tem a dizer, cara, o ser humano, Sônia, é a melhor escola. Me perdoem as academias, as universidades, as escolas, tudo isso é importantíssimo. Mas o ser humano, eu aprender com você, Sônia, essa é a melhor escola. É a escola da vida, é a escola, né, do ser humano com ser humano. Então, continuo com a meta de um indivíduo por dia. Tenho buscado cumprir ao longo desse período. A pandemia ajudou bastante, porque eu conheci muita gente ao longo da pandemia de forma digital, né? Ou seja, a tecnologia permite dar escala a esse processo. E nos últimos dias tenho conhecido pessoas incríveis que têm me feito evoluir enquanto profissional e enquanto indivíduo.
Então, Maurício, eu vou cutucar um pouquinho você mais nesse assunto aí, porque as pessoas, às vezes, assim, querem ficar numa zona de conforto, no sentido de que, assim, é um desprender-se de si também, né? Na busca de conhecer outras pessoas. E dá trabalho, né? Eu vejo que você trabalha os incansáveis, vamos dizer assim, lá no comecinho, Audaz, e agora Desobedeça, que são os 3 livros incríveis do Maurício aí. Quem não leu, depois você conta mais um pouquinho dos seus livros aí, pode ler, porque o Maurício tem uma trajetória beta, mas parece que é tão natural que quando você fica perto dele, né, você fala, nossa, a vida deve ser assim, mas infelizmente a gente percebe que as pessoas ainda cansam, né, preferem ficar meio que no ostracismo, né, e talvez você, eu com meu livro, de uma forma mais, vamos dizer, simplista aqui, fique cutucando as pessoas, porque a gente ganha muito em relação a isso. Então, você que está nos ouvindo, se você ainda tem uma resistência de conhecer pessoas novas, vá atrás, né? Porque olha a trajetória do Maurício, da Starts, que traz isso, né? Essa imersão que eu fiz também lá no Vale do Silício há um tempo atrás, que foi a primeira do RH. Você fala, nossa, mas eu vou lá conhecer uma empresa, fazer isso, mas é muito mais do que isso. É você se abrir para o novo, né? E se abrir para o novo tem a ver com o que o Maurício faz, que é conhecer uma pessoa por dia, só que eu acho que ele está enganando a gente, porque ele conheceu 2 por dia, no mínimo, esses tempos aí, né? Como é que você vê, né? Ainda há essa resistência mesmo das empresas ou você ainda vê, você percebe que a grande maioria está entrando nessa vibe de vamos lá ver o que tem novo aí, mesmo que eu quebre a cara, que eu faça diferente. Como que você vê isso, Maurício?
Eu acredito muito que se você está atrás de uma oportunidade, você está atrás de uma pessoa. Eu acredito demais que tudo na vida, tudo que você alcança, tudo que você conquista, está atrelado a um ser de carne e osso. E quando eu analiso as minhas conquistas, a minha trajetória, tudo que eu alcancei sempre teve pessoas atreladas a estes momentos. Nada foi o Maurício indo atrás, foi sempre uma pessoa que me levou a alguma coisa. Então, por isso que eu busco muito dessas conexões humanas que me fazem, ou seja, eu compartilho conhecimento com outras pessoas, desta forma, compartilhando conhecimento, eu estou aprendendo também, eu estou fazendo conexões, eu estou permitindo que a minha vida enxergue outras oportunidades. E, cara, na minha visão, toda e qualquer oportunidade está atrelada a um ser humano, a uma pessoa. E é por isso que eu estou sempre em constante busca por conhecer gente, conhecer gente, conhecer gente, atrás de pessoas. Enfim, se não for uma oportunidade de carreira, de negócios que se abra, vai ser uma oportunidade de conhecer alguém diferente, uma amizade, uma pessoa que vai compartilhar conhecimentos e que vai compartilhar trajetórias e vai me fazer refletir sobre alguma coisa. Sabe, é impressionante o quanto a gente aprende quando a gente se permite conversar, nem que seja por 10 minutos, com pessoas, independente de quem sejam, Sônia.
Sim.
Independente da classe social,
independente.
Exato. E é interessante porque cada vez mais as grandes oportunidades na vida, elas estão nascendo longe do senso comum. Não no senso comum, mas longe. O que isso quer dizer? Que cada vez mais eu tenho que me permitir navegar nas bordas, nas fronteiras, nos limites do senso comum. Ou seja, conhecer pessoas de outras áreas, conhecer outras indústrias. É justamente a conexão desses pontos aparentemente desconexos que estão nascendo as principais inovações de hoje. Então, quanto mais a minha cabeça for oxigenada por pensamentos, por ideais diferentes, mais eu vou poder conectar coisas aqui dentro e tentar produzir algo especial, algo único, algo singular. Então, na minha visão, essa constante oxigenação que o meu cérebro tem conversando com pessoas diferentes permite que eu sempre esteja sharp, né, astuto, up to date, atualizado e pronto para poder encarar um desafio novo na vida.
Eu trago no livro uma questão de conexões variadas, diferentes áreas. Então, assim, eu tenho pessoas do meu ciclo de amizade que são com 20 e poucos anos e eu tenho amigos de 70. Então, isso me traz também uma gama de diferença. Só que eu chamo a atenção também que essas conexões têm que ser ganha-ganha. Porque sabe o que acontece? Não sei se você conhece a Carolina Dostal, né? Que a gente só lembra de acessar uma pessoa no LinkedIn quando você está precisando de um emprego novo, algum favor. Será que quando essa pessoa te mandou um oi ou você realmente olhou o post dela e verificou, deu uma olhadinha e deu um like porque realmente gostou? Então, assim, a gente às vezes fazendo conexões só quando a gente tem interesse. Então, a gente tem que fugir um pouco disso porque as conexões são tão variadas e são tão possíveis de acontecer algo que você não imagina. Isso é importantíssimo a gente lembrar.
Sônia, todo lugar é lugar. Por exemplo, eu no Brasil só ando de ride-sharing, de Uber, enfim. Assim, eu...
Ah, eles são ótimos.
Eu deixo meu celular de lado e converso com as... Eu tive uma conversa agora que eu estava no Brasil com uma pessoa no Rio, com um motorista, que a esposa dele, ela era controle de qualidade de uma dessas marcas que vendem bolsas que custam 5, 10, 15, 20 mil reais. E aí eu, caramba, é verdade, me conta. Não, o processo são mais de 200 itens que ela tem que avaliar de cada bolsa. Então chega a bolsa, no final são 200 itens e eu, me conta que itens. Aí tem a costura da alça, aí tem a parte interna. Sônia, eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, pra Natália, me dá tua bolsa aí. Eu falei pra ela, me dá tua bolsa, que a minha esposa gosta dessas coisas. Tá aqui, ó, tem 200 itens, aprendi tudo. Cara, eu aprendi sobre uma área completamente nada a ver com o que eu, né, convivo. Então, na minha visão, todo lugar é lugar. Né? Não existe hora certa, não existe agendamento. Se eu tenho a noção e a convicção e o meu radar alerta que eu sempre posso conhecer alguém e aprender com alguém, pode ser no Uber, pode ser no evento, pode ser em qualquer lugar.
Sabe quem fala também que se você quer saber o que realmente está acontecendo num país, era o Yuval Harari no... Na Lógica do Cisne Negro, né? Que é um livro super conhecido também, que fala de filosofia, e ele fala, às vezes a gente fica com tantos teóricos, né, estudando o que está acontecendo na economia lá, mas se você fazer um trajeto de uma hora com um taxista, na época acho que nem tinha Uber, quando ele escreveu o livro ainda, você aprende muito mais, que são pessoas que estão tão antenadas, e elas já fazem essas conexões, né? Algumas pessoas entram no táxi ou no Uber, não querem falar, mas pensa como é rico um taxista ou uma pessoa que trabalha com Uber. Quantos Maurícios, quantas Sônias, quantas Natálias vão entrar dentro daquele carro com uma visão diferente. E a gente quer ficar no nosso mundinho, tá, às vezes jogando no celular, que também é bom jogar às vezes, mas será que é por aí? E eu acho que a gente perde, sabe o que, Maurício, quando a gente não traz essa questão de se abrir para a conexão, a falta de humanidade. Porque eu costumo falar assim, ah, todo mundo agora anda pensando, ai, que tristeza que está acontecendo aqui na guerra, as pessoas doentes. Mas eu falo, trago a humanidade, a humanização das relações para a hora que você levanta e sai na porta do seu prédio. Você é humano quando você olha para o seu porteiro? O seu porteiro pode ensinar tanta coisa. A pessoa que está ali varrendo a rua, você fala um bom dia para essa pessoa. Então, as relações humanas, né? E, infelizmente, né? A gente achava que com a pandemia as pessoas iam ficar mais humanizadas, mas há vários estudos dizendo que as pessoas se fecharam mais para se proteger e não aconteceu o que a gente imaginava, né? De todo mundo se abraçar mais quando voltasse, ou se querer mais, ou se cuidar mais. Está faltando muito isso, essa humanização, né? E você é essa pessoa, você é incapaz de passar para alguém e não dar um sorriso. Eu vejo que falta humanização. O que você pensa sobre isso?
Eu sou otimista em relação a tudo e eu sou um alegre com as coisas que me cercam. Eu acredito muito nesse pensamento positivo. A vida, assim, não tem porquê você que está nos escutando agora ser mais um corredor de notícias negativas, porque elas estão por toda parte. É só você ligar o rádio, a TV, acessar a internet, você só vai ver tragédia, só vai ver coisas ruins. É muito difícil você encontrar coisas boas no meio de tanta mídia negativa. Enfim, essa é a essência da mídia, em toda essa questão que o ser humano gasta mais a atenção a coisas ruins do que a coisas boas. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas o ponto é, por conta disso, não tem por que ser mais um corredor pessimista, ser mais um corredor de notícias desagradáveis e ruins. Eu sou um otimista em relação a tudo. E o otimismo não está só nisso, está nas pequenas coisas, é o que você falou, Sônia. Nas pequenas atitudes do dia a dia. No bom dia, no boa tarde, no boa noite. E eu falo bom dia aqui para todo mundo. Bom dia! Bom dia! Eu busco compartilhar muita energia naquilo que eu faço. E eu acredito que isso passa para as pessoas e passa para mim também. Um lado positivo para encarar o dia, a tarde, a noite, que me faz ter mais energia para as minhas atividades.
Maurício, a gente está chegando no fim. Quero que você fale dos seus livros. Enquanto você falar dos seus livros... Ah, e assim, gente, o Maurício vive nesse mundo beta de forma brilhantemente, assim, aproveitando o que tem de melhor, mas se jogando nesse mundo beta também de uma forma de fazer conexões mesmo, de compartilhar, de ser mais humano nas relações. Ele está longe lá e fez... Toda a diferença de aceitar meu convite, ele não precisava aceitar, né? Mas é uma relação que a gente tem, de uma conexão que foi feita lá atrás, e o Maurício sempre está disponível para estar atendendo algum pedido meu. Qual é a vantagem dele? Só estar conversando com uma pessoa aqui longe, que está a anos-luz de ser beta como ele. E, ao mesmo tempo, Maurício, enquanto você fala dos livros, eu sempre dou um pedido aqui para os meus participantes. Escolher uma música que te represente agora ou te represente para a gente depois terminar nosso podcast com a música que você escolhe ou que te represente agora ou represente a sua vida, alguma coisa significativa para você. Vamos lá, conte um pouquinho dos seus livros aí, que são betas, eu já li todos, vocês precisam ler também o livro dele também.
Bem, inclusive você está num deles, né, Sônia?
E você está aqui no meu, ó. Tem um pouquinho da história do Maurício aqui, a gente fez uma troca de gentilezas.
Então, meu primeiro livro, Incansáveis, lançado em 2016, ele está na nona edição, ele está super atual e ele fala muito sobre esse universo do empreendedorismo, né, de como hoje cada vez mais empreendedores mundo afora, com operações pequenas e enxutas, estão desafiando grandes indústrias, grandes organizações. Então, o livro ele traz muito essa visão, principalmente das startups. O segundo livro, 2018, chamado Audaz, que fala muito da questão humana, das competências que um profissional hoje cada vez mais precisa absorver para se tornar alguém capaz de alcançar tudo o que quer na vida. Ele foi muito pautado pelas minhas experiências observando os profissionais do Vale do Silício, de inúmeras indústrias, e eu comecei a me questionar o que será que une pessoas de diferentes indústrias no Vale que conseguem ter êxito nos seus desafios. E aí consegui alcançar aqui um resumo de 5 competências que todos esses profissionais tinham em comum e acabou dando origem ao Audaz. E neste livro eu conto o case de 12 empresas e profissionais que justamente usam dessas competências nas suas profissões, e uma alegria imensa, Sônia, poder ter escrito sobre
depois
você.
Depois tem novidades da empresa também, mas um dia eu te conto, calma. Foi nunca parei, nunca parei.
E o meu último livro, que foi o livro mais desafiador, todos os livros sou eu que escrevo, eu passo madrugadas escrevendo, e ele foi desafiador, eu lancei o ano passado, em 2021, chamado Desobedeça, Sua Carreira Pede Mais, e ele fala muito sobre como é possível nos dias de hoje construir carreiras adaptadas ao mundo de hoje. A gente tem ainda muito a visão de que carreira, né, olha a palavra carreira é uma palavra que subentende algo linear, reto, com poucas curvas. E tudo que uma carreira não é nos dias de hoje é algo reto, linear. É um conjunto cada vez maior de microexperiências que a gente vai acoplando umas às outras e vai formando as carreiras nos dias de hoje. Então, o Desobedeça, ele traz uma metodologia que foi justamente a que eu usei na minha vida para construir a minha trajetória nos últimos 7 anos, desde que eu saí da XP para cá, para profissionais que querem construir carreiras adaptadas ao mundo de hoje. O Desobedeça, ele apresenta uma metodologia para isso. E ele foi desafiador porque foi escrito ao longo da pandemia. Demorei aí cerca de 12 meses para escrever o livro, com todos as consequências que a pandemia trouxe para a vida pessoal, profissional. Então foi um livro desafiador, mas é um livro super atual, adaptado aos nossos tempos e que compartilha um framework de como construir carreiras no mundo de hoje.
E a música?
A música, ela tem que ser... Me refresca de novo.
Ou representar o que você está vivendo agora, ou uma música que faz memória de alguma coisa para você. Uma música que fale do Maurício, assim, enquanto pessoa... Represente alguma coisa sua.
Eu sou muito fã de música, eu gosto muito de inúmeros artistas, e eu adoro artistas que se sobressaem com muita garra e muita força nas suas profissões. Eu fui no Coachella em 2017. Coachella é um grande evento de música que tem na Califórnia, e eu fui só para assistir a Lady Gaga, porque eu sou um fã da história dela, da maneira como ela... Eu gosto de gente que se impõe, e ela... Mas aqui eu vou colocar uma música, eu sou fã, eu tô escutando muito, eu sou fã da música country aqui nos Estados Unidos, e eu sou fã de um artista chamado Luke Combs. Eu sou fã da história dele, da trajetória dele. Ele vem ganhando um destaque enorme aqui nos Estados Unidos nos últimos anos. Ele foi quem cantou no evento do Thanksgiving aqui do futebol americano, que é um clássico aqui enfim, da cultura americana. E ele é um cara super humilde, fantástico. Enfim, pode ser a música Without You, que é uma música que, enfim, eu tenho escutado bastante com a minha filha aqui, a gente se diverte.
Perfeito, Maurício. Obrigada de novo, obrigada por me atender de tão longe aí, foi excelente.
Eu que agradeço, Sônia. Dad sold every record he ever owned. Floyd and Zeppelin, Beatles, Stones, a lifetime of music gone just to get me through. Mama always had her a second job, gone with the sun till 6 o'clock. Whatever it took to get by, she was gonna do. Didn't dawn on me back then, but now I see. Without them, I wouldn't be me. When I'm up here on this stage, the spotlight's on my face, but I see you. Sure, it's me behind this mic stand, and it's me strumming this Gibson. It's me they love to give the credit to. But me don't mean a thing.